Vamos ficar de pé. A minha esposa sempre fala algo muito interessante, que muitas das vezes eu não penso, eu entro de cabeça, né? E sem conhecer a fundo o ministério missionário, eu entrei de cabeça. E eu quero convidar você a entrar de cabeça também. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim: E os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara. E quando vieram, adoraram, mas alguns dividiram. Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, porquanto vão e façam discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. Estarei com vocês até o fim dos tempos. Toma o seu assento. Em Mateus, capítulo 10, Jesus envia os 12 discípulos, dizendo que eles não deveriam entrar na terra dos gentios, que eles não deveriam entrar em nenhum lugar da cidade de Samaria, mas que eles fossem em busca das ovelhas perdidas de Israel. Eu estava pesquisando o que falar hoje, orando a Deus o que falar, e quando chegamos na classe hoje, o texto que foi falado, né, de Mateus 28, que você tem autoridade, que Deus nos concedeu autoridade para pregar o evangelho a toda criatura, para curar os enfermos, para expulsar demônios, e também essa grande comissão de ir, de fazer discípulos. E quando chega no culto de missões, a gente fica pensando a seguinte coisa: que função eu tenho no reino de Deus? Talvez você já se perguntou: que função eu tenho no reino de Deus? E eu quero afirmar nesta manhã com toda a minha convicção: a única função que você tem no reino de Deus é propagar o evangelho de Cristo a toda criatura. Você e eu somos responsáveis de ensinar as boas novas, de propagar as boas novas do reino. Quando eu olho para esse texto de Mateus 28, e que depois da ressurreição de Jesus, eles vão para o lugar onde o mestre disse que eles deveriam estar. E chegando lá, Jesus aparece a eles e dá uma palavra, dá um direcionamento, dá um caminho para que eles possam seguir. Eu vou usar, deu um roteiro para os discípulos a seguir. E quando nós olhamos, que Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade. Essa mesma autoridade foi compartilhada a nós. Essa mesma autoridade foi delegada a nós, para que nós possamos ir pregar as boas novas de Cristo, o evangelho da salvação, ir até as ovelhas perdidas da casa de Israel, ir até o irmão que está fraco, ir até aquele que não conhece o evangelho, e ao nosso irmão que não sabe ainda que é irmão nosso, e propagar a verdadeira palavra de Cristo. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler a respeito disso, que a palavra do Senhor diz que os campos estão brando, ou seja, está tudo pronto, mas os trabalhadores são poucos. Será que é pouco mesmo, irmãos? Ou será que eu e você não estamos fazendo a parte que nos cabe? Como o pastor Silmar falou aqui, lá na janela 1040, 8% somente de missionários inseridos naquele local. Quando nós ouvimos os dados aqui, né, sobre valores, e eu quero ser bem sucinto nisso, essa igreja tem um coração generoso em abençoar a obra de Deus, o irmão. Essa igreja tem um coração generoso de fazer a sua parte. Quantas pessoas não deveriam, com um coração generoso, ou se colocar como o pastor Silmar falar, a primeira oferta é só eu. Eu tenho que partir no meu coração o desejo de ofertar. Eu tenho que me colocar à disposição e fazer. Quer ver uma coisa? Quantos aqui são professores? Professores mesmo, que lecionam, que ensinam. A sua vontade de ensinar, de colocar, se você não tiver com amor no seu coração de ensinar alguém, a ele aprender as letras ou aprender a gramática, se você não tiver o desejo no coração, o amor no coração de ensinar alguém, se você não tem o prazer de ensinar alguém, isso se torna fadonho. O médico, quando ele vai estudar anos, né, e quando o médico começa a estudar, ele não para nunca. Quando ele vai lá no último estágio de uma vida e ele consegue reverter isso, trazendo a pessoa de volta, o seu coração se alegra. Como Silmar, pastor Silmar falou, em Gênesis começou o primeiro missionário a ser despertado. Deus, quando olhou para nós, viu que a humanidade tinha se perdido, ele ofertou seu filho. E agora, em Mateus 28, depois da ressurreição, surge a grande comissão. Que comissão é essa? De irmos pregar o evangelho a toda criatura. De irmos com o poder e a autoridade que cabe a mim e a você, que foi delegado pelo Senhor, para que nós possamos ir fazer a diferença. Nós temos aqui à frente e atrás de nós comunidades, pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam ser abraçadas com amor, não com abuso, pessoas que precisam ser tocadas, atravessadas pelo Evangelho de forma diferente, porque eles estão num contexto violento, estão num contexto de desgraça, estão num contexto de miséria. E quando eu falo que eles estão num contexto de miséria, não só na miséria financeira, também miséria intelectual. Porque quando uma família não tem condições de dar um ensinamento ao seu filho adequado, ela sofre. Nós falávamos ontem aqui, na rede de homens, que muitas das vezes nós não fazemos porque não aprendemos. Nós não cumprimos um propósito porque não aprendemos a cumprir. A criança nasce sem falar, sem andar, mas no meio da sua caminhada ela vai aprendendo. E ela aprende com o quê? Com os pais, aprende com os avós, aprende com os mentores. E a forma que ela aprende é a forma que ela vai aplicar. A forma que ela aprende é a forma que ela vai se comportar. A forma que ela aprende é a forma que ela vai se programar para o seu futuro lá na frente. E nós falamos, nós queremos tanto mudança, nós queremos tanto ver o Evangelho de Cristo proclamado, nós queremos tanto que o reino de Deus venha logo, mas o que nós temos feito como missionário que somos? Quando Deus chamou cada um de nós, ele disse assim, façamos discípulos. Que forma você tem aplicado o Evangelho de Cristo na vida de alguém que está ao seu lado? Que forma que você tem aplicado o Evangelho de Cristo ao seu vizinho, no seu trabalho, na sua faculdade? Eu ouvi uma vez o pastor Silfarni falar que ser crente aqui dentro é muito fácil. Aqui nós viemos com um propósito, mas o propósito maior é estar em missão com a comissão que nos foi dada lá fora, na faculdade, no trabalho, na rua, na fila do pão. Quando alguém chega até você e diga assim: olha, eu não estou aguentando mais isso, eu não estou aguentando mais a minha esposa, eu não estou aguentando o meu marido, eu não estou aguentando mais o meu filho, e você aplica através daquilo que você tem. Diga assim: você só pode dar aquilo que você tem. Aquilo que você tem vai contagiar as pessoas, seja bom ou ruim. Agora, nós encontramos aqui os onze discípulos vão para Galiléia, no monte que foi indicado. Diga assim: teve obediência. Eles obedeceram. E quando há obediência, quando eles obedecem ao Senhor, e o Senhor diz assim: ó, todo poder foi me dado, nos céus e na terra. E o que nós estamos fazendo, meu irmão e minha irmã, com aquilo que foi nos dado? O que nós estamos fazendo com aquilo que foi entregue em nossa mão? O Senhor nos deu poder e autoridade. O Brasil só está da forma que está porque nós somos omissos. O Brasil, a política só está da forma que está porque nós se calamos. E quando nós nos calamos, nós não colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. Não para fazer montim, não para fazer guerra, não para fazer oba-oba, mas para trazer a essência do Evangelho, o amor de Deus que está dentro de nós, através de outras pessoas que estão lá fora e não sabem desse amor. Não sabe por quê? Porque nós não falamos do amor de Deus. Somos crentes, mas muitas das vezes na roda dos amigos esquecemos que somos crentes, esquecemos que nós somos cidadãos dos céus, não dessa terra, deixamos nos levar por coisas vãs ao invés de aplicar o amor que o Senhor nos ensinou. Nós somos responsáveis de propagar o Evangelho, nós somos responsáveis de fazer o ide do Senhor se cumprir em nossa vida, das almas que estão perdidas, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles que estão fracos, daqueles que não conseguem romper. Nós somos responsáveis, meu irmão, de fazer essa parte. E como vamos fazer isso? Através da minha vida, através da sua vida, nós vamos impactar alguém. Quando eu me coloco em disposição em trabalhar para o reino de Deus, quando eu me coloco em disposição, mesmo às vezes sem saber, eu vou dizer algo para você aqui do púlpito: você vai errar muito, meu irmão, você vai falhar muito, mas se você continuar tentando, uma hora você vai acertar. No meio da sua caminhada você vai cair, no meio da sua caminhada você vai chorar, no meio da sua caminhada você vai gemer, mas se você tiver alguém que esteja assim, ó, lado a lado, ombro a ombro contigo, você não vai desistir. Só que o nosso maior problema é que nós se fechamos. Jesus recebeu todo o poder e autoridade, e lá na frente ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, e quem não crê está condenado. A nossa função é propagar, divulgar esse evangelho que nós já recebemos. E quando, como recebemos esse evangelho, recebemos luz para a nossa vida, recebemos luz para a nossa casa, nós temos que repartir, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Como eu falei ontem, nós falamos isso aqui no papo homem, franco, e eu me expus. Eu falei aqui ontem, e como eu vou falar de mim, eu posso falar sem medo nenhum, que eu fui criado numa casa com 5 irmãos, eu e mais 4. As irmãs faziam tudo, eu chegava do trabalho, a comida era colocada na minha mão. As minhas irmãs lavavam a louça, lavavam a roupa junto com a minha mãe, e eu e meu irmão não fazíamos nada. Só trabalhávamos. E essa cultura foi aplicada na minha vida. Só que, em 2003, eu encontro essa jovem senhora, 2000 encontro ela, em 2002 caso com ela, e a coisa muda de figura. Como eu vou fazer algo que não fui treinado? Como eu vou compartilhar algo que o tempo todo alguém fez por mim? Só que nós viemos, passamos por tratamento, passamos pelo discipulado, pastor Alessandro e pastor Jorge, depois de Alessandro e pastor Jorge, estamos com o pastor Cláudio e Deice, aprendendo a cada dia. Às vezes nós temos dificuldades, sim, querido, mas se você estiver disponível para aprender, a tua mente muda, e quando há mudança de mente, há mudança de caráter, há mudança de comportamento, há mudança de vida. E através disso, ontem, como eu falei, eu me expus, eu falei, olha, eu casei assim, assim, eu chego em casa muitas das vezes, sento mesmo no sofá, tomo meu café, vou ver uma televisão, vou ver o futebol, como foi falado ontem aqui. Porque não há uma mudança espontânea, porque a nossa mente foi cauterizada de uma forma. Assim também, aqueles que foram escolhidos um publicano, outro pescador, foram vários discípulos de uma forma, passaram 3 anos e meio sendo tratado diretamente com Jesus. Ainda teve um deles que se perderam. Aí eu te faço uma pergunta nesta manhã. Quantas das vezes o amor de Deus foi aplicado em minha vida, em tua vida, e nós não fizemos nada? Ou recebemos o amor de Deus para a minha vida, eu recebi o amor da minha vida. Deixa eu te falar algo de púlpito aqui. Você está diante de um homem que foi do tráfico. Você está diante de um homem que foi líder de baile funk. E hoje, com uma vida completamente liberta e transformada pelo poder de Jesus Cristo, eu tenho autoridade para você dizer que vale a pena você compartilhar aquilo que Deus fez na tua vida. Por que vale a pena? Porque você recebeu e você tem autoridade para falar. Se alguém não viesse até mim e aplicasse o ID de Jesus com a grande... a missão, dentro da missão, na minha vida, talvez hoje já não estaria mais aqui. Mas alguém se preocupou, alguém colocou o joelho em terra, alguém jejuou, alguém teve coragem de entrar na minha casa e falar assim, ó, Deus tem um projeto na tua vida, Jesus te ama, não é o fim. E quando entendemos isso, assim como os discípulos entenderam isso, e você vê na história do Evangelho, lá na Igreja Primitiva, que a obra foi... crescendo a cada dia pelo poder e a graça de Jesus, assim também vai ser em nosso tempo, se eu e você se colocarmos na brecha e começar a propagar o evangelho genuíno do Senhor, almas se renderão, surdos vão ouvir, cegos vão ver, endemoniados que estão por aí vão ser libertos e vão se tornar pastores, mestres, professores e tudo que você imaginar. Só que o nosso problema é que eu recebi a bênção e não quero compartilhar. E eu quero dizer para você que a água parada, ela traz mau cheiro. Mas quando a água que está em ti começar a fluir por aí, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja no campo missionário, seja no campo missionário da sua casa, as coisas vão começar a mudar. Todo poder foi me dado, diz o Senhor, nos céus e na terra, para pregar o evangelho da salvação. O evangelho esse que me alcançou, que te alcançou. Se você for contar a tua história aqui, meu irmão, quem era você? Se você for olhar para a tua vida, quem era você? Quando o Wilton falou fale algo de gratidão a Deus, rapidamente passou um flash na minha vida. Quem eu era e quem eu sou. Eu só sou o que sou pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo evangelho que foi chegado até a minha vida. Você só é o que é porque o amor de Deus foi aplicado na tua vida. A tua vida só é o que é porque o amor de Deus foi aplicado na tua vida. E quando deixamos o amor de Deus aplicado na nossa vida, e o amor de Deus é bem sério, o amor de Deus está aplicado em Jesus Cristo, porque Ele deu o Seu Filho para resgatar aquilo que estava perdido. Ele deu o Seu Filho, Ele doou o Seu Filho, Ele ofertou o Seu Filho para aquilo que não tinha mais jeito, aparentemente. E quando eu olho para a história, se Deus teve a ousadia de ofertar o Seu Filho, o que eu estou fazendo para mudar a humanidade? O que eu estou fazendo para mudar a história, o contexto de quem vive ao meu lado? Ontem, foi muito interessante isso. Eu venho uma semana passando mal do estômago, né? E ontem nós estávamos aqui, e de repente a minha esposa falou assim: eu queria comer uma feijoada. Eu falei: amor, mas eu vou comer feijoada, não estou muito bem a semana toda. Nós saímos daqui, no intervalo de meio dia, às duas, e quer comer feijoada, então vamos lá. Eu e a Vitória comemos feijoada, você escolhe outra coisa. Eu falei: vamos lá, vamos comer feijoada. Quando nós chegamos no local, ia estacionar o carro, chegou um rapazinho com uma hérnia inguinal enorme. Chegava a estar andando torto. Ele: ô senhor, tudo bem? Dá para o senhor parar o carro assim? Porque aqui vai matar duas vagas. Eu: ok, estacionamos, fomos lá, comemos aquela feijoada. Comi a feijoada, irmão. E não passei mal. Acabamos de comer a feijoada, comemos um docinho. Vamos embora para o carro, e eu agora não ando mais com dinheiro, né? Só ando com cartão e Pix. Não ando mais. E eu falei: moço, você tem dinheiro aí para dar para o rapaz do carro? E daqui a pouco, cadê o rapaz? Apareceu dois rapazes que não era. Eu falei: não vai dar para esse, não. Ele deve estar aqui em algum lugar. Não, é, tu dá o dinheiro. E de repente eu vi o rapaz. Parei o carro, dei uma buzinadinha. Falei: aqui, abençoado. Ele: obrigado. Aí eu escutei quando ele disse: cliente, né? Um cliente desse que eu preciso, ou um cliente desse. E ele falou: Deus abençoe. Só que o cara estava lá trabalhando. E como ser justo com alguém que está trabalhando, enfermo, e depois alguém vai pegar a bênção? Então, muitas das vezes em nossa vida, o que eu quero trazer com esse raciocínio: Deus coloca a bênção diante de ti. Você trabalha, 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 se esforça, se esforça, se esforça, e na hora de colher, quem vai colher é outro. Não, meu irmão, eu quero dizer para você que se você fizer a sua parte, se você se entregar, a bênção, a alegria vai vir diante da tua vida, da tua casa, da tua família. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu imagino Jesus dizendo para os discípulos: ó, vai para Jerusalém, porque de lá vocês vão receber poder. O discípulo obedece e vai para Jerusalém. Daqui a pouco Jesus chega para ele e diz assim: ó, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Só que agora eu vou subir, e essa responsabilidade é de vocês. Ontem, pastor Silfarni falou algo interessante. Eu sei que a minha idade está chegando, mas eu tenho certeza que vai ter alguém que vai fazer com responsabilidade, que essa transição que está sendo feita está sendo de forma suave, mas chegará um dia e um tempo que alguém vai assumir, e com a mesma autoridade, com aquilo que foi ensinado, vai continuar pregando. Assim aconteceu com os discípulos. Eles viveram 3 anos e meio, e assim agora vai fazer 20 anos. São 20 anos, como ele falou aqui, muitas das vezes de choro, muitas das vezes de dizer assim: olha, eu não merecia isso, mas muitos anos também de alegria, de ver que no meio da pandemia a igreja foi fiel, que no meio dessa pandemia muitas almas foram alcançadas, pessoas que estavam quase morrendo, Deus poupou a vida e trouxe a vida novamente. E quando eu e você entendermos isso, que o amor de Deus está, que toda autoridade foi dada não só para Jesus, mas para nós que vamos continuar levando esse evangelho, cumprindo o ID de Jesus aqui na terra, e as almas vão ser alcançadas sim, o tráfico vai ser exterminado sim, a doença vai se cessar sim, quando eu e você entender que a verdadeira missão está aí, e que eu e você somos responsáveis de continuar essa missão que foi dada aos discípulos, a mim, a você, aquele que não conhece ainda, mas vai conhecer através da tua vida. Quando ouvi a primeira vez falar sobre a janela 1040, foi pela Zenite Miranda. Ela já faleceu há muito tempo. Foi lá no centro de Mesquita, em frente à prefeitura, onde nós tínhamos uma rádio evangélica. E quando o pastor Silmar, na semana passada, falou assim, ó, vocês vão trazer uma pesquisa sobre a janela 1040, e eu comecei a pesquisar sobre os países, o contexto, com Aldo, com o cinturão de resistência, um índice muito grande de pessoas abaixo da linha da pobreza, e vi que nesse contexto de 62 países tem alguém lá, alguém que saiu daqui, está lá fazendo missão, cumprindo a missão com êxito, sofrendo frio, sofrendo perseguição, mas está lá. Eu vou confessar para os irmãos, eu não teria essa coragem de deixar tudo aqui para ir para lá. Mas quando você ouve Deus falar no seu coração e você se entrega a Ele, Ele te garante em tudo. Então, se o Espírito de Deus hoje está te comunicando de alguma forma que você também foi chamado para essa missão, se você foi chamado, já foi delegado a você poder e autoridade. Eu vou repetir, você tem poder e autoridade para isso. Muitas das vezes não fazemos porque não queremos. Ah, pastor, eu não fiz porque não tenho habilidade. Pastor, eu não sei, não sabe porque não tentou aprender, não sabe porque não se lançou. Porque se você se lançar, se debruçar, começar a pesquisar, vai acontecer. Quem já nasceu andando aqui? Alguém? Quem já nasceu falando aqui? Quem já nasceu casado aqui? E olha, se tem um ministério difícil de lidar, é o ministério do casamento. Duas pessoas completamente diferentes que se unem num propósito de amor, de confiança, para seguir junto. Eu imagino se você colocar o seu coração agora, dizer assim, Senhor, eu não sei pregar a palavra. Senhor, eu não sei cantar. Senhor, eu não sei o que é o contexto missionário. Eu não sei o que é o contexto missionário aqui pertinho dos irmãos que estão em Petrópolis, que estão precisando de ajuda. Eu não sei qual é o contexto missionário dos irmãos que está aqui, ó, beirando a linha do trem que precisou de ajuda. Eu não sei qual é o contexto dele, mas eu vou aplicar o meu coração em amor. Eu vou orar por ele. Senhor, eu não sei o que ela está precisando, mas eu sei que o Senhor sabe o que ela está precisando. Eu não sei que alguém que está aqui, que mora no Vinidão, na Grota, na Ponte Azul, precisa, mas o meu coração diante de ti é quebrantado. Em oração, o Senhor vai me revelar o que eles precisam. Eu não sei o que, que essa mulher, essa jovem que está sofrendo abuso sexual ou violência verbal. Eu não sei quem é, mas eu vou me debruçar em oração e o Senhor vai revelar o que ela precisa, porque foi assim, meu irmão, que aconteceu. A oração move o coração de Deus? Claro que não. O que move o coração de Deus é um coração íntegro diante dele. Eu vou me debruçar. A oração é a sua chave, a conexão entre mim e Deus, para que Deus revele o que tem no coração dele, para que eu possa fluir no coração dele. Só que muitas das vezes nós se calamos. Muitas das vezes nós ficamos quietos. Imagine uma pessoa que está lá, no contexto da janela 1040, está no mesmo propósito que nós estamos aqui, orando e jejuando, meditando por 21 dias. A conexão pode ser longe, mas também pode ser bem perto. A conexão que tem você com o seu vizinho, talvez é uma conexão longe, você não dá um bom dia, você não fala com ele, você não fala do amor de Deus, mas Deus vai preparar algo para que você chegue até ele, ou que ele chegue até você. Essas conexões quem faz é Deus, não somos nós. Nós temos que estar alerta, nós temos que estar ligado na grande comissão de pregar o evangelho a todo e a todos. E em todo tempo, em todo lugar. Eu sou o Wellington, pai. Eu sou o Wellington, marido. Eu sou o Wellington que trabalho. Eu sou o Wellington que brinco. Mas muitas das vezes eu não sou o Wellington que prego. E a Bíblia diz que nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo. Tem pessoas, talvez, que estejam ao teu lado, que precisam ouvir aquilo que Deus tem, aquilo que Deus colocou em seu coração somente. Tem pessoas que estão ao teu lado que talvez não queiram nem ouvir falar de Jesus, mas precisam de um abraço. E através do teu abraço vai ser imbuído o amor de Deus nessas vidas. Tem pessoas aí fora que não precisa só de uma cesta básica, ela precisa do carinho, do amor, da atenção, porque estão rejeitadas pelas famílias, estão rejeitadas pelos filhos, estão rejeitadas pelos pais. E somente um abraço pode mudar todo um contexto. Vindo para o texto, o tempo de agir é agora. Em todo tempo, em todo lugar, seja qual for a situação, o tempo de agirmos é agora. Jesus está voltando. Talvez você vai dizer assim: olha, eu estou vendo isso, ouvindo isso, desde quando eu comecei a caminhar na igreja. Eu estou ouvindo isso desde 96, querido. Mas os sinais estão aí. Como Petrópolis, como Brumadinho, catástrofe, desgraças, nação contra nação, e nós não percebemos isso. Ou se percebemos, não fazemos nada. Ah, pastor, mas isso acontece porque o homem construiu lá várias casas, impediu que a água descesse, encharcou o solo e teve o deslocamento de terra. Sim, querido, também. Mas nós somos responsáveis, tanto pelas construções físicas, mas também com as construções espirituais. Qual é o legado que você tem deixado para o seu vizinho no que tange o Evangelho de Deus? O que você tem propagado através da sua boca, na casa, no trabalho, na faculdade, na fila do banco, na fila do médico? Qual é o trabalho que nós temos de dizer: olha, Jesus te ama. Nós vamos começar agora o evangelismo de impacto. Nós vamos começar agora a entrar aí por dentro da comunidade, falando do amor de Deus. Graças a Deus essa pandemia está acabando. Mas quantas vidas foram tocadas no meio da pandemia? Quantas famílias foram dilaceradas? Quantas famílias perderam entes queridos? E que não teve ninguém assim, não podia ter alguém próximo, ao lado, para falar do amor de Deus. Nós temos a internet que podemos gravar um vídeo. Nós temos a internet, usamos a internet para tanta coisa, né? Eu, por exemplo, uso para o trabalho a internet. E por que não podemos gravar um vídeo falando do amor de Deus? Se aí usam a internet para tanta coisa que não presta, para influenciar para o mal, para influenciar para o pecado, para influenciar para a queda. Por que nós não gravamos vídeo para influenciar a volta de Jesus Cristo, o amor, para impetrar no coração das pessoas o amor de Cristo? Nós temos as mesmas ferramentas e não usamos por quê? nós temos o conhecimento. Eles não têm o conhecimento. Eu quero, nesta manhã, pedir que você pense sobre isso. Que todo o poder foi dado nos céus e na terra ao Senhor. E Ele nos deu essa missão de continuar essa obra. De levar aquele que está cativo à liberdade. De dar visão ao cego. De levantar aquele que está caído. Nós temos essa missão. Essa missão é nossa. Essa missão é responsabilidade minha e sua também. Eu quero convidar você a reclinar a sua cabeça. Eu quero que você lembre da pessoa que falou do Evangelho para você. Eu lembro claramente da pessoa que foi na minha casa, eu no meu beliche, com minha mãe chegou e falou assim: Dona Valdineia quer falar com você. E eu falei: manda ela entrar. Quase não se usa beliche agora, né? Mas eu lembro claramente, estava na cama de cima, joguei as duas pernas para baixo, e ela disse para mim assim: ó, eu não queria estar aqui. Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor, fui na caixinha de promessa e tirei um versículo, e o versículo dizia assim: não tenha medo do que possa te fazer um homem. Eu lembro claramente no dia que alguém chegou à minha casa e estava fazendo a missão para um jovem de quase 21 anos, de 20 para 21 anos, que estava jurado de morte. Para um jovem que a sociedade, para ela, não valia nada. Eu lembro exatamente desse momento. E é desse momento que eu quero que você se lembre agora. É nesse momento de quando alguém chegou até você e disse: olha, Jesus te ama. E Ele quer mudar a história da tua vida. E é através desse momento que você foi alcançado. Talvez você nasceu em berço evangélico, mas alguém alcançou o seu pai. Alguém alcançou o seu avô. Alguém alcançou a sua avó através desse evangelho que é pregado há anos para a mudança da humanidade, para a libertação daqueles que estão cativos, para a cura daqueles que estão enfermos. Esse evangelho que me alcançou e me transformou tem que alcançar aqueles que estão lá fora. Vocês que estão aqui dentro são pastores, são ministros. Os que estão lá fora, que estão perdidos, precisam ouvir a tua voz, assim como um dia eu ouvi essa voz. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos dá sensibilidade no Espírito, porque ousadia o Senhor já nos deu, autoridade o Senhor já nos deu. Talvez, Senhor, não vai ser uma pregação que eles vão ouvir, talvez não seja um louvor que eles vão ouvir, mas talvez seja o modo que eu trato o meu vizinho, o modo que eu me comporto na direção, o modo que eu abençoo alguém, o modo que eu abraço alguém, que vai mostrar Cristo na vida dessa pessoa. Aqui tem professores, administradores, pastores, psicólogos, chefes de famílias, mulheres de famílias, bancários. Aqui temos militares, aqui temos várias pessoas que foram alcançadas pelo teu amor. Nos ensina cada dia a vivenciar e trabalhar esse amor da forma que o Senhor quer, não da forma que queremos. Nos ensina cada dia, no meio dessa grande comissão, fazer a missão que nos foi dada, para que o teu evangelho seja pregoado, para que vidas sejam restauradas, para que famílias sejam restauradas, para que jovens que estão perdidos nas drogas, assim como eu estava, seja alcançado pelo teu poder, seja transformado pela unção que o Senhor deu ao teu filho.
Nos dá um coração voluntário, Senhor, de se colocar como oferta, como foi pregado hoje. A primeira oferta somos nós. Nos dá um coração atento à Tua voz, para que não possamos perceber e não deixar passar o tempo que é hoje, que é já, que é agora, de fazer em missão junto com a grande comissão, de se entregar e se for preciso, como o Senhor fez, até a morte, para resgatar alguém que está perdido, para a glória do Teu nome. Alcançar aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem direção, para aqueles que estão na escuridão, sem conseguir ver a luz que há em Ti, Jesus. Nos dá um coração, assim como nós ouvimos uma palavra o dia, assim como alguém esteve lado a lado, caminhando, nos instruindo no caminho, dizendo, olha, aqui está errado, ali está errado, vai por aqui que vai dar certo. Nos ensina cada dia a viver em missão, transformando vida. Nos ensina cada dia levar o Teu Evangelho, se for necessário, Senhor, sair de um país para o outro, mas nós queremos fazer e impactar aqui quem está ao nosso lado, em nossa casa, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho, em nossa faculdade, que nós sejamos relevantes nesse tempo e estejamos atentos a ouvir a Tua voz e cumprir o Teu chamado. Para a glória do Teu nome, nós oramos nesta manhã, em um nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém?